na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite para você, amigo Central 3, Central Nauta. Este é mais um programa Titulares. Eu não sou o Paulo Júnior. Paulo Júnior, que está com uma pesada credencial da Copa do Mundo no peito e por um mês desfalcará a equipe dos titulares por uma boa causa, por uma grande causa. Eu espero que a gente não tenha o desfalque de Chico Malta, que está do meu lado, com aparentemente uma lesão do esforço repetitivo. Dói a mão de Chico Malta, ele sacode a mão para lá e para cá. Tudo bem, Chico Malta?
Bem, Leandro, e você? Eu tô com uma Lero, na minha época era tendinite, né?
Tendinite, né?
Na minha época era tendinite.
Eu sou do tempo da Lero.
Você é do tempo da Lero, né? Você é mais moderno.
Eu sou mais moderno.
Ódio eterno a Lero moderno.
Mas eu não tenho culpa de nascer no ano que eu nasci. Você viu a seleção de 82, eu não vi. Então cada um...
Ah, mas você viu outras coisas.
Cada um na sua.
Você vai ver mais coisas que eu, porque eu vou morrer antes pela lei natural.
Pela lei natural.
Da biologia.
Eu vi e tenho visto coisas muito legais.
E Vitor Birner com esse ator, hein?
Vitor Birner, é Lero ou é tendinite? Boa noite.
Boa noite, internautas. Tendinite é inflamação do tendão. LER é eu não sou médico, mas eu entendo como uma lesão que se causa pelo excesso de movimentos e que não necessariamente precisa ser uma tendinite. Tem outros tipos de consequências. Então eu acho que é uma tendinite. Agora, como Chico Malta é extremamente hipocondríaco, Chico Malta é um cara, explica pra quem não conhece aqui, porque a gente tem um certo tempo aqui no programa.
Chico, só quer saber se Chico Malta jogou bem.
Rápido, Vitor Bina.
Chico Malta é o cara que, vamos supor, durante o dia ele passou 10, 12 horas protestando no Facebook contra a sociedade e depois da vista ficar olhando pra aquela luz o tempo inteiro, a pálpebra latejou uma vez. Dia seguinte, oftalmologista, exames complexos, remédios, entra no Google para saber o que pode ser. Ele cria uma série,
Vitor Birner,
de fatores
para... A hipocondria é uma coisa muito grave, Vitor Birner.
Eu sei.
Matar uma pessoa.
Eu já recomendei para Chico Malta, inclusive terapia, indiquei bons psicólogos, mas ele se recusa a fazer. Os amigos tentam ajudar, mas ajuda aceita quem quer.
Este é o cascateiro inspirado.
Não, é verdade, tudo isso é verdade, não é cascata, isso que é o pior. Eu vou trazer os amigos mais próximos para confirmar.
Vamos para a fronteira. Na fronteira, no canto esquerdo do estúdio, está Matias Pinto, o homem sudaca. Como vai, Matias?
Buenas, Leandro. Buenas, Chico. Buenas, Vitor. E aos ouvintes aí da Central 3 também.
O programa Titulares traz um convidado que... Você vê, geralmente quando a gente traz um convidado que se atrasa por causa do trânsito, a gente entende, né? O nosso convidado está atrasado, mas vai falar com a gente por Skype, tá bom? Ele está terminando um trabalho, está um pouquinho ocupado. A gente vai falar com o Felipe Portes, que é um jornalista que trabalha no Yahoo Sports. Daqui a pouco a gente coloca o na... conversa. O programa vai falar naturalmente da pauta do Campeonato Brasileiro. Vamos também dar rápidas pinceladas, ou nem tão rápidas assim,
pinceladas
no tema Copa do Mundo. Se vocês não sabem, faltam 10 dias
pitacos
para a Copa do Mundo.
Não,
já
não tinha reparado, não. 10 dias.
10 dias, já é na semana que vem. Mas primeiro vamos falar da parada do brasileiro. Foram 9 jogos por equipe. A gente tem uma situação bem interessante lá na frente, né? Com exceção do Cruzeiro, que está aí com um pouquinho mais de folga, com 19 pontos. Tem 5 times empatados na vice-liderança com 16 pontos. Depois tem mais 2 com 15, mais 2 com 14, outros 2 com 13. Aí já tem mais de metade dos times da competição. E é o momento da pausa, é o momento de times que vão se reforçar, times que vão perder jogadores, times que vão aproveitar bem o tempo de treino. Enfim, o que valeu, o que foi decepção e o que não foi nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro para vocês?
Tudo, para mim, pelo menos, mais ou menos dentro do esperado. Fluminense acertando com o Cristóvão, o Inter fazendo uma boa campanha, mas ainda precisando de um pouco de tempo para ter aquela regularidade necessária para disputar o Brasileirão. O Cruzeiro com um time mais bem preparado, apesar de não mostrar o futebol do ano passado, porque manteve o elenco e o treinador. O Atlético, acho que no começo, um pouco decepcionante. Agora ameaça engrenar, ainda falta, né? Ainda não é um time que joga bem, mas já ameaça engrenar. O Atlético assim um pouquinho abaixo do que eu imaginava. O Corinthians também sem novidades, era normal esperar uma evolução tática com o time paralisado, com o time bom tempo para treinar antes do campeonato, porque foi eliminado do estadual. O São Paulo com seus problemas defensivos e um ataque que pode dar certo, também tudo mais ou menos dentro dos conformes. Flamengo mal, esperado. É difícil falar porque vou mudar os elencos, podem contratar jogador, muita coisa acontece. Com esse time, candidatíssimo, né? É o grande com mais chances de cair.
E não só o time, a postura, né?
Time, postura, problemas da diretoria, não sabe se vai conseguir pagar o salário direito até o final do ano. O treinador não é um treinador que tem nome para, digamos assim, atrair para si o peso e não ficar em cima dos jogadores.
Mas isso no Flamengo costuma dar certo, né? Um treinador sem muito nome.
Da casa.
Da casa. Não é da casa, não.
Da casa.
Né? Não, é verdade, tem esse detalhe.
Não de fora.
E o Ney Franco, depois que saiu do Vitória, já empacou 5 jogos sem ganhar também, né?
O time do Vitória é fraco também, né? Então eu não vejo aí nenhuma... Não sei se alguém discorda, mas eu não vejo nenhuma grande novidade. O Santos, eu achei interessante. Eu imaginava o Santos tomando gols e fazendo gols, depois de ver o estadual. Mas não foi o que aconteceu. O Santos toma poucos gols e faz poucos gols. Então o Santos um pouquinho fora do que eu imaginava antes... Botafogo dentro do esperado, também não é nenhuma novidade.
Talvez a novidade seja não ter um time que prometia muito e deu pouco, né? Você vê aqueles times que todo ano são falados, como Inter, Cruzeiro, tudo mais, Fluminense.
Estão lá nas cabeças.
Estão todos lá nas cabeças. Eu acho que o único time que está um pouquinho acima das reais expectativas é o Palmeiras.
O Goiás, eu acho que o Goiás também. O Goiás depois fez um bom brasileiro ano passado, mas teve o desmanche, perdeu o Anderson, que foi quem deu cara para esse time, perdeu o Hugo, perdeu o Walter.
Trocou de técnico no final do estadual porque tomou um gol no último minuto e perdeu o campeonato.
Sim.
Tava invicto, saiu o Claudinei.
Né, então acho que o Goiás surpreende nessa sétima posição aí.
Mas até também... o Paranaense, eu acho que tá com esses muitos jogadores jovens, eu acho que tá fazendo uma campanha... acima do que eu imaginava, porque boa parte daquele time lá é o
sub-23. E trocou o comando também. Sim. Recentemente, tá com o técnico.
Mas fez isso ano passado também, quando fez aquela pré-temporada, trocou o técnico.
Sim, logo nas primeiras rodadas, e daí deu aquele sprint no final, com uma boa fase do Paulo Baier também.
Mas não tem nenhuma grande surpresa.
Ah, mas então... tem um time que vem decepcionando há tempos, não só nesse campeonato, e eu acho que um quinto lugar ainda é pouco pro Internacional.
É como o problema que o Inter tem, eu concordo com
o time. E como no campeonato passado também, e no retrasado também, se esperava muito mais do
Sem
Inter.
Dúvida.
Em todas as competições, não só do brasileiro. E ele é um time que não consegue ir para as três primeiras colocações, as duas primeiras, ele fica sempre ali no
intermédio. Aquele jogo diante do Cruzeiro em casa, perder por 3-1 ali, acho que foi um... Se o campeonato seguisse por um bom tempo, seria um divisor de águas. O Inter ia demorar um pouco para... Porque quando tivesse o próximo jogo difícil contra o adversário... Da parte de cima da tabela, o Inter provavelmente
lembraria disso
e a pressão existe, e se por acaso não ganha o segundo jogo, aí já começa a criar aquela situação. E como a gente está falando aí do futebol, para ganhar campeonato brasileiro de pontos corridos, no padrão que a gente vê hoje, você precisa ter uma boa quantidade de jogadores,
um elenco bom, né?
E dentro desse elenco, quem tem mais jogadores que conseguem fazer a diferença, eu acho que acaba sendo campeão. Não tem ali muita distinção de qualidade, assim, não é entre os primeiros colocados. Então, um time forte emocionalmente, confiante, bem posicionado, ele vai conseguir alguns pontos que o outro time do mesmo nível técnico, mas que por acaso está pressionado, não vai conseguir. E isso ao longo de 38 rodadas acaba fazendo uma diferença, porque é um aqui, outro daqui a 4 rodadas, aqui quando vai ver são 4, 5 pontos de diferença, isso é uma vaga na Libertadores, é o título, no final... acaba pesando muito. Então eu concordo contigo, mas também acho que o Inter vai crescer, porque é um time do Inter mais sério que o dos últimos anos. O time do Inter nos últimos anos parecia um choque de vaidades enorme, jogadores insatisfeitos, algumas contratações que eu não gostei, mas esse ano as contratações por enquanto foram pontuais, o time joga sério, não tem muito aquela melindre contra o D'Alessandro, né? O Aranguiz tá fazendo um belo campeonato até ser convocado, e eu acho que talvez dos estrangeiros o melhor, sem dúvida nenhuma, dessas primeiras 9 rodadas, de longe, se mantiver o nível, o Inter ter ali um outro jogador que faz a diferença disso que a gente tá falando aqui. Então eu acho que o Inter é um time para você olhar com carinho, pode disputar título, vai disputar vaga na Libertadores, acho. Isso. A não ser que mude muito, né? De repente vem um time, não vai acontecer mais, aí vai o Corinthians e contrata o Cristiano Ronaldo, vai o Palmeiras e contrata o Messi, vai o Cruzeiro... traz o Soares, né? E o, aí esses times, obviamente...
E o brasileiro chama Premier Brasil.
Olha, dentro de campo, quem dera.
Quem dera, realmente, quem dera. É, o Inter, que é um dos times, e aí a gente tem que ficar atento, que vai passar pelo aquele momento do pós-Copa, de abrir o portão da própria casa e ver se vai realmente fazer valer o fator casa, agora que tem uma arena prontinha, tem jogado em Caxias, perdeu do Cruzeiro, jogando num estádio que tinha torcida do lado, mas não era exatamente a sua cancha, né? Alguns times vão passar, essas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro foram caracterizadas pelos mandos de jogo, às vezes invertido, às vezes totalmente fora de sentido.
Bizarro, né? Quase que esquizofrênico.
E aí a gente vai ver em breve aí o Cruzeiro voltando ao Mineirão, o Inter voltando ao Beira-Rio, isso pode mudar um pouquinho o visu do campeonato.
Leandro, desculpa, só pra salientar o que você tá dizendo aí, domingo passado, foi na quarta, teve Flamengo e Figueirense. Aí,
Flamengo e Figueirense no Morumbi.
Eu tava com meu filho do lado, bebezinho, não podia pôr o volume alto da televisão. Aí tava o pessoal discutindo ali no bate-bola, na ESPN, e tava escrito: Flamengo e Figueirense empatam no Morumbi.
E você achou que era um erro, né?
Eu falei, não, peraí, tem um erro aí, né? Aí eu fui checar, abri na internet, olhei. Não, de fato, Flamengo e Figueirense jogaram no Morumbi.
Nessa rodada, se eu não me engano...
4 mil pessoas.
5 mil. Nessa rodada, se eu não me engano, 7 jogos aconteceram, 7 mandantes não puderam jogar realmente como mandantes.
Isso por causa da FIFA ou por causa de venda de mandos também?
Tudo, um pouquinho
de cada coisa.
Eu acho que dessa vez, acho que foi, salvo engano, só estádios perseguidos para a Copa do Mundo.
O único time que perdeu o mando de campo, que ainda está nessa pena, é o Atlético Paranaense, depois daquele episódio em Joinville, que é o mais curioso, né? O Atlético foi jogar em Joinville, porque já tinha perdido um outro mando de campo, e perdeu 10 mandos de campo e está itinerante.
Itinerante mais pelo sul ou...
Não, jogou com São Paulo em Uberlândia, jogou em Brasília já, tá vagando aí. Jogou um
Atletiba... Você acha que isso tira totalmente até o charme do campeonato? Sim. Tira
esvazia.
Alma, né?
Esvazia o produto do ponto de vista de atrair o público que vai ao estádio, também esvazia o campeonato do ponto de vista... da isonomia, porque tem times que podem jogar em casa, tem times que não podem, isso altera. Se você enfrenta o Inter em Caxias do Sul, é diferente de se enfrentar o Inter no Beira-Rio. E, bom, é ruim por... E você fica imaginando se um dia o Manchester City vai jogar em Birmingham. Isso não vai acontecer.
E essa punição coletiva continua mantendo a impunidade, porque o cara que cometeu o ato de violência que fez o clube perder isso, não tá pouco se fudendo.
Claro, isso já está desmascarado faz tempo. Não é isso que vai resolver qualquer tipo de problema. Um time que fez bem a lição de casa, pelo menos nos dois últimos sábados em que jogou à frente da sua torcida, foi o São Paulo. Nesse último sábado venceu o Atlético Mineiro por 2-1, mostrou alguns momentos de oscilação, não mostrou aquele futebol maravilhoso, mas pelo menos fez a lição de casa. Birner, Matias, o que vocês têm a dizer sobre São Paulo e Atlético, jogo de sábado?
Bom primeiro tempo, até os 30 minutos, quando São Paulo conseguiu marcar a saída de bola. Obviamente não tem pernas para fazer isso durante toda a etapa inicial, não teve pernas para fazer isso durante toda a etapa inicial. E quando São Paulo recuou um pouco, aí o sistema defensivo frágil do São Paulo mostrou suas vulnerabilidades. Né, o Pierre teve uma chance para empatar o jogo. Antes, o São Paulo poderia ter feito até mais de um gol. E no segundo tempo, quando o Levir muda a forma do Atlético jogar, o Atlético jogava no 4-2-3-1, ele puxa o Marion para a linha do meio de campo, deixa o Tardelli adiantado junto com o André. O Atlético ganha o meio campo e manda completamente no segundo tempo. Fez o gol, poderia ter virado. Houve ali os lances polêmicos, um impedimento, mas um lance muito difícil. O Neto Berola, que havia entrado durante o segundo tempo, no lance que acabaria em gol do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, como houve também um lance de um impedimento mal assinalado do Pabon, que saiu na cara do goleiro do Atlético Mineiro. E o terceiro polêmica é o lance da falta, que é uma falta, na minha opinião, não existe, tá? Aquilo para mim não é falta. Mas o critério das faltas brasileiras, e a gente está falando de um esporte que tem que ter, como eu sempre digo, critérios iguais de ambos os lados, é um lance normal. Se você olhar o que o juiz apitou no próprio jogo, você vai ver que houve outros lances de...
A falta que o Diego Tardelli cobrou na trave também, na minha visão, não foi falta.
Então outro lance muito leve. Assim. Então aqueles marcam muitas faltas. E quando uma falta dessas termina no lance decisivo, e aí também muito por culpa do Giovani, que tomou aquilo que eu gosto de chamar de um frango clássico, né, quando o jogador se abaixa para colocar a bola, para segurar a bola com as mãos no chute rasteiro, não está firme com as mãos, as mãos não estão na frente das pernas, ou seja, se a bola passar das mãos, entra no gol, e geralmente esbarra e entra devagarinho, foi o que aconteceu. Então, se não fosse esse lance de falta e o erro do Giovani, o São Paulo não teria vencido. Eu acho que uma coisa boa para o São Paulino nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Se você olhar os times os jogos que cada time enfrentou nessas nove rodadas, você vê que o São Paulo é um dos times que pegou a tabela mais difícil. O São Paulo enfrentou o líder Cruzeiro fora de casa.
Pegou os seis times que disputaram a Libertadores pelo Brasil.
Tá. É que o Flamengo não conta muito como difícil, né?
Sim, não, mas...
E o Botafogo também não, quando o São Paulo pegou.
Eram os representantes do Brasil na Libertadores, ou seja, os times que fizeram a melhor temporada em 2013. Ainda teve um clássico contra o Corinthians.
Isso.
Jogou contra Fluminense, fora.
Fluminense, fora. Cruzeiro, fora. Que são os dois, hoje, principais candidatos, entre aspas, principais candidatos ao título, se nada mudasse. Jogou contra o Grêmio no Morumbi, o Atlético no Morumbi e o clássico contra o Corinthians. Teve também... Aí o principal é o tropeço do São Paulo, acho que contra o Curitiba no Pacaembu, né?
Que acho que é o único time desses fora de competição.
O Atlético Paranaense, o São Paulo também conseguiu um empate no final. Pegou também Botafogo,
acho que já.
E Flamengo.
Botafogo
e Flamengo. Quer dizer, se você olhar os adversários, o São Paulo já pegou boa parte dos seus principais adversários. E são exatamente esses times que estão na parte de cima da tabela que tem mais recursos para trazer jogadores. Nenhum deles tem muito. Mas são os times que têm mais recurso. Por exemplo, o Cruzeiro.
O Cruzeiro
vai se livrar de alguns jogadores, vai baixar a folha salarial com isso e vai investir em alguns atletas, ou pelo menos num grande reforço, segundo a diretoria do Cruzeiro promete.
Agora, Bruno, falando em recursos e reforços, o que a gente pode acreditar, o que pode ser verdade e mentira sobre Ganso e sobre Lugano?
Eu acho que o São Paulo não traz o Lugano e o Ganso depende de uma proposta real e concreta.
Que não existe ainda.
Que não chegou ao clube. É muito normal nessa época de abertura de janela que o jornalista, o empresário vai lá, diz para um que o jornalista vai sair tal contratação, o jornalista tem um indício, fica na dúvida, de repente aparece que o empresário tem um contato no jornal de fora. Aí de repente aparece lá, aí vem aqui banca, aí saiu em um lugar, a coisa começa a crescer, mas na verdade não tem nada. Né, o caso do Lugano é bem isso, assim, o São Paulo não fez proposta pro Lugano e o Lugano não pediu para voltar ao São Paulo. Por enquanto é essa a realidade. Boa parte da direção é contra o retorno do atleta.
E acho eu
da comissão técnica também, apesar de ela se posicionar de outra maneira.
E eu acho que o Lugano tá com a cabeça focada no Mundial, só vai pensar no futuro dele. Vai até pensar numa valorização durante a Copa
do Mundo. O Lugano é um cara que consegue fácil a proposta milionária da Rússia, do mundo árabe. Se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro.
O que seria o mundo árabe, Vitor?
Mundo árabe.
Vai da Nigéria à Indonésia.
Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita.
Essa história me lembra aquela época de colegial, que um carinha e a menininha querem o resto da sala começa a agitar pra um ficar com o outro, pra um dar um beijinho no outro, mas nem o cara falou que quer ficar com a menina, nem a menina falou que quer ficar com o carinha, mas aí vira tudo um bafafá.
Só a torcida que está fazendo o papel dela e que é um ídolo de volta, e principalmente um cara que dê mais brios para esse plantel de São Paulo, que peca muito nesse aspecto. É um time que não vibra.
Vitor, não sai mais a cobertura do Morumbi? Acabou?
Esse projeto acabou.
Não tem mais?
Não tem mais.
Tem que refazer um outro projeto.
Tem que refazer um outro projeto.
E tem a intenção de refazer esse projeto ou vai ficar
como está? Tem intenção de modernizar o estádio e até especula-se a possibilidade de venderem o Morumbi e construir outro estádio.
Você está brincando. Essa é uma opção?
É uma opção discutida.
Mas quem compraria o Morumbi?
O terreno.
O terreno. Demolaria e faria prédios.
E isso. O bairro valorizaria, tem empresa Cirela
interessada. E faria um prédio, faria um estádio em Itaquera.
Chácara do Jockey é o que foi ventilado.
Onde é Chácara do Jockey?
É para lá, é quase no Taboão.
Tá.
Então, finalmente.
É o extremo oposto do Itaquera.
Quando finalmente vai chegar. Quando vai chegar um metrô na região do Morumbi, o São Paulo pensa em construir um estádio mais longe.
Pô, mas daí.
Do torcedor, realmente.
Aí vai ter uma.
Vai fazer um estádio em Parelheiros.
Mas eu acho muito difícil esse projeto passar.
Parelhão. Zona Sul,
o Parelhão.
Engenheiro Macilar.
Eu acho muito difícil esse projeto passar, porque a torcida já se mobilizou contra. E acho que vai bater o pé. Não, não, não é tão simples assim.
Eu acho que um bom negócio de... Matias, você não conhece as pessoas? É. Um bom plano de marketing. Não sei. O Corinthians tem um estádio novo. O Palmeiras tem. O
São Paulo não, vão usar isso. É. Mas eu acho que boa parte da torcida vai se manifestar contra.
O São Paulo tem...
Pelo menos foi isso que eu ouvi nos últimos dois jogos no Morumbi.
Eu sei, eu também. É.
Os presentes no Morumbi não querem sair de lá.
60% dos pontos conquistados do São Paulo, que fez 9 partidas e ganhou 16 pontos, 2 pontos abaixo está o Atlético Mineiro. Uma passadinha rápida em Caxias do Sul, onde o Palmeiras, depois de 2 derrotas, empatou com o Grêmio e mostrou alguma coisa. Pela primeira vez o Gareca viu algum tipo de evolução e vale a pena ressaltar que se o Palmeiras conseguiu 2 vitórias com a ajuda da arbitragem, teve um gol mal anulado, de Diogo, numa bola parada que veio...
Pra mim não era nem difícil pro auxiliar, tá? Ao contrário do que eu vi o pessoal falando. Pra mim, dos dois, é muito claro que tem 2 impedidos que ele sai de trás e bem de trás. Pra mim, eu não tive dúvida quando vi a primeira vez.
Pois é, eu também não tive dúvidas. E o Palmeiras suportou 20 minutos malucos, que o Grêmio amassou o Palmeiras, mas depois dos 25 minutos...
Eu acho que esse é o grande mérito, né, Leandro? A atuação defensiva do Palmeiras está...
Foi forte. O Lúcio fez um grande jogo. O Lúcio fez realmente um dos grandes jogos dele na temporada pelo Palmeiras. Vamos voltar para São Paulo. A Arena... Ainda sem nome, né? A Arena... Empresa
só do... isso de Caxias?
Só isso? Queremos falar mais de Palmeiras? Vamos falar mais de Palmeiras?
É porque a ausência de Paulo Júnior diminui o tamanho do noticiário palestrino.
Eu só quero te fazer uma pergunta. Uhum. O
comedido, Leandro e Amin, quem diria?
O que você achou dos comentários de arbitragem de Paulo César Oliveira?
Eu fiquei sabendo que ele virou comentarista da Globo, né?
Sim.
Sim. Veja só, a Rede Globo fica no canal 5. De modo que eu só chego na Globo...
Há controvérsias, hein?
18.
Em algumas TVs, né? Na minha TV continua sendo 5. E eu só vou pra Rede Globo quando eu sei o que tá passando e eu vou espontaneamente. Eu não zapeio e passo pela Globo nunca.
Até para não ter nenhuma surpresa desagradável, né?
Mas é curioso, né? Como ícones que o torcedor do Palmeiras aprendeu nos anos a cultuar como ícones de raiva, né? Palmeirense médio, assim, deposita muita raiva nesse árbitro especificamente. Como esses ícones acabam volta e meia aparecendo na vida do palmeirense, assim, incomodando, né?
Mas esse juiz acho que desagrada a todos, né? Não só o palmeirense. É um juiz que acho que todos os torcedores têm uma certa...
Mas o palmeirense
mágoa.
Tem uma coisa maior, assim, o palmeirense faz dossiê e põe na web, sabe? O palmeirense com o Paulo César Oliveira tem uma relação mais... é mais um romance, assim, do que só uma raiva qualquer. Não um romance de romântico, digo. Um romance que é uma história. O Palmeiras tem um histórico com esse árbitro muito grande, que teve o seu ápice no gol de mão do Adriano, na semifinal do Paulista de 2008. Que motivou aquele jogo de volta maluco, o jogo do gás, tudo lamentável do começo ao fim naquela semifinal de 2008, que, ainda que seja lamentável, foi um jogo no Murumbi lotado, sem academia no térreo, e um jogo de volta no Parque Antártica com cadeiras, mas também com cimento.
Vamos parece falar de que faz 20 anos, mas foi há 6 anos. Né?
Pois é, nem parece que foi tão longe, foi logo ali, como eu diria... Fernando Vanucci, vamos falar de Corinthians agora ou não?
Fica vontade.
A Arena ainda não viu o seu alvinegro dono vencer, mas foi por pouco. O Corinthians tomou um gol, acabou fazendo um gol contra no fim. Para mim foi gol contra do Kleber. Mas no fim das contas, 9 fora, Chico Malta. A atuação valeu a pena? Foi legal de ver?
Valeu, gostei de ver o Corinthians. Um Corinthians mais enérgico, com mais vontade de atacar. Um Bruno Henrique, bom jogador, acho que tomou a posição ali do Guilherme. É um jogador que dá mais leveza ao meio-campo do Corinthians e marca melhor também. Petros, um jogador que agrada bastante. Enfim, foi um Corinthians que há muito tempo eu não vi um Corinthians tabelar ali dentro da área para chegar no gol. Gostei, mas daí o problema é o seguinte. Aí o Corinthians faz o gol, né? Consegue o gol. E Mano Menezes, em vez de falar, galera, continua do jeito que tá bom, e talvez saia o segundo, ou quem sabe o terceiro, ele manda voltar outra vez o time, recua o time, chama o Botafogo para dentro do campo defensivo, faz o Botafogo gostar do jogo, o Botafogo jogou bem, e aí o Botafogo empata. Destaque pro goleiro do Botafogo, que salvou várias chances de gols do Corinthians, foi muito bem o goleiro Renan, que é o goleiro reserva, né? O Jefferson, que está na seleção, foi muito bem. E...
foi tão bom que virou Recim, né?
Recim.
É. O Renan.
Recim. É. Não, salvou várias chances de gol não. E ele foi um destaque. Porque o Corinthians podia ter feito muito mais gols pelo que ele atacou. Eu me lembro que na metade do segundo tempo, o Corinthians havia feito 15 finalizações e o Botafogo apenas 2. Até, isso até o momento do Mano Menezes recuar o time. Então, assim, gostei do Corinthians, apesar da postura sempre a mesma do senhor Mano Menezes.
Tem uma entrevista do Guerreiro no vestiário, que a gente não sabe se ele escorregou no português, né? Mas ele fala sobre ele fala sobre individualismo, mas fica meio dúbio se ele está falando de individualismo de egoísmo mesmo, ou se de individualismo dele ser um indivíduo muito isolado.
Uhum.
Né? Fica aí a dúvida. Você também, você viu qual das duas virtudes ou defeitos do time?
Não, eu vi virtudes mais do time do que defeitos. Só o Zé Paulo, que entrou no segundo tempo, já nos 30...
errou aquela substituição.
Errou.
A não ser que o Petros tenha pedido mal, pra sair cansado. É. Pra mim, o Petros era o melhor jogador do Corinthians
sim.
na partida.
Não só na partida, mas no campeonato. O jogador mais regular.
E um baita nome, né?
E o Zé Paulo entrou muito mal, errando todos os passes, não sabendo matar a bola. Daquele
jogador que, pelo que mostrou nas categorias de base, merece oportunidade. Que não era o momento.
Ficou nervoso.
O Mano, eu acho que ele quis reforçar o contra-ataque, porque ele deve estar com medo de tomar esses gols que ele acabou levando, porque...
Tem uma aqui na ESPN dizendo, uma reportagem dizendo que os gols nos últimos minutos de jogos que o Corinthians tem tomado impedem o Corinthians a ser o líder do campeonato.
Sim, e o segundo tempo estava fácil para o Corinthians, porque o Wagner Mancini, ele ficou tentando mexer no time para ver se arrumava um jeito de furar a marcação do Corinthians, de ter mais posse de bola na frente. Então ele vai lá, tira o Olisson, coloca o GG, o Olisson joga pela esquerda aberto, o GG joga mais pelo meio, quer dizer, ele tenta mudar aí a forma do time atacar, puxa o Edilson para trás, coloca para a lateral, coloca o Daniel na frente, o Edilson estava jogando na frente da linha de 3 no 4-2-3-1, muda o 4-2-3-1 para o 4-4-2, aí depois quando vê que não está dando certo, passa a atacar só pelos lados, aí coloca o Zeballos na área junto com o Ferreira, quer dizer, ele fez de tudo, ele não estava achando, enquanto isso o Corinthians contra-atacava, aí errava o último passe, o Bruno Henrique perdeu o gol, jogou bem, mas perdeu o gol no rebote do goleiro num contra-ataque, errava a finalização outras vezes, e daí, e o futebol chegou nos 37, 38 minutos em diante, você não aproveitou para fazer 2-0, ali a coisa fica perigosa, porque ali o adversário não tem mais nada a perder, o Botafogo jogou num certo momento em diante como se não tivesse nada a perder, mesmo assim só fez o gol por um erro de cobertura, porque o Fábio Santos, tudo bem, o Fábio Santos tomar aquele drible, não é para tomar, mas até vai, ele tinha que estar ali, mas tinha que ter uma cobertura, e mais do que isso, o Kleber, ali é uma questão muito mais de inteligência, de leitura de jogo, que é um grande problema do atleta brasileiro, do que propriamente uma questão técnica, né? Ele não tinha que colocar o pé na bola. Ele precisava ter noção que não havia ninguém atrás, ele precisava estar atento ao que acontece. Ele não tinha ninguém para marcar na frente, né? Então, uma série de fatores ali geraram um empate que acabou sendo favorável ao Botafogo, ruim pro Corinthians. Lembrando que o primeiro tempo foi muito equilibrado e o Corinthians só fez o gol por um lance individual do Jadson. E aí o Bolatti, um marcador muito fraco. Aliás, a dupla Bolatti e Ayrton, Botafogo vai sofrer com esses dois volantes no campeonato. Acho que não dão segurança, ainda porque o Botafogo tem laterais que gostam de avançar, com a maior parte dos laterais brasileiros. Então, pelo segundo tempo, o Corinthians merecia vencer. Estão pegando no pé do Corinthians, falando sério mesmo. Ah, não ganha em casa, isso é bobagem. Mas vai ganhar, vai emendar uma sequência de vitórias, aí no futuro, daqui a alguns anos, tem uma sequência de derrotas, aí perde o Clássico. Aí o Clássico é mais um estádio, é uma coisa que o Corinthians não está acostumado. Porque aquilo, o corintiano não se sente em casa ali. Eu conversei com alguns amigos que vão aos jogos, os caras não se sentem em casa naquele local. Um dia que se sentirem em casa, as coisas vão fluir naturalmente.
Mas isso vai levar um bom tempo.
Bom, se você mudar da sua casa para outra,
você vai estranhar.
Se por algum tempo você não vai sentir em casa. Depois de um tempo, aquilo vira o seu espaço.
Se colocarem normal. Carpete e um lustre imenso na sala da minha casa, eu não vou me sentir à vontade.
Ainda mais porque você tem alergia respiratória e o carpete tende a acumular ácaros e fazer mal para sua saúde.
Exatamente. Viu? Você imagina então se me mandar.
Você não lava nem sua roupa direito, quanto mais vai lavar o carpete quando necessário, né?
Pois é. E cachorro, né? Que rola, deixa o carpete. E
cachorro é benção.
Mas tem pelo.
Mais uma benção. Tudo do cachorro tá certo, não tem nada errado no
cachorro.
Cachorro é pro hindu é a vaca, né? Pro Vitor Biner é o cachorro.
Pro Vitor Biner, o cachorro
eu consigo, eu concordo com ele.
O cachorro é o Rosário Central do
não, em porque forma o cachorro de pessoa. É a maior expressão de amor e inocência na Terra.
Perfeito.
Futebol não tem lugar pra inocência.
Perfeito.
Ele tem razão, eu concordo com o Vitor Bina.
Mas futebol tem lugar pra cachorro, adoro quando eles invadem o gramado.
Ah, isso é muito legal.
Os bebês, os bebês, isso a gente vai ver mais.
Os, né, bebês também são expressões de amor e inocência, mas os bebês crescem.
E os viram seres humanos adultos.
É. E os bebês, pelo que eu conheço de futebol, nunca invadiram campos de futebol. O que deixa os em desvantagem.
Chico Malta espera relação... que Luca Patti revolucione isso e invada o campo.
Taquera.
Não, que isso? Do estádio do Palmeiras. Já que Luca Patti é palmeirense.
Ah, é verdade.
Você esqueceu disso?
Com esse nome realmente fica difícil.
Se eu falasse disso de alguns futuros filhos de amigos, nunca mais pisaria na Cônego Gênio.
Este é o programa...
Pisaria, a casa é sua.
É o programa titulares na Cônego Gênio que... Tem um aroma, hein? Tá cheirando uma muqueca de peixe aqui. Trouxemos um chefe de cozinha chamado Daniel Carvalho.
Direto de Salvador.
Amigo Central 3, desculpa. Você não vai comer, você tá convidado.
Ele avisa uma coisa.
Aqui, mas a gente vende muqueca de peixe assim que
acabar. E esse, ele vai, depois da sobremesa vai ter abacaxi com uma espécie de saúva que ele coloca em cima, formiga. Porque a saúva exala um aroma de capim santo e combina muito com abacaxi.
Entendi, Daniel.
Eu vi isso numa entrevista ontem do Alex Atala no Canal Livre.
Como diria Valone, Daniel Carvalho, muqueca de peixe, hoje eu vou jantar lá. Vamos falar de Santos e Criciúma. Senhores assistiram Santos e Criciúma? O Santos venceu por 2-0. Fez a lição de casa, mesmo sem ser exatamente em casa, né?
O Santos jogando no tradicional horário das 6:30.
O tradicional horário das 6:30 de domingo. Então, passando pelo Santos, que perdeu o Cícero, né? O coitado do Oswaldo bateu tanto pé para ter o Cícero, fez tanta questão de ter o Cícero. O Cícero ainda ficou 6 meses. Deu tempo de perder pênalti em final de Campeonato Paulista. E fechou com o time do Fluminense. Agora, tá engraçada essa relação do Oswaldo, né? O Oswaldo tá briguento, né? Ele realmente tá...
Seus putos!
Ele não tá poupando ninguém.
Competitivo.
Ele voltou a ter problema com a torcida numa vitória contra um time que tá bem abaixo do Santos, né?
Mas deve ser ele já deve ter alguma coisa, uma predisposição contra as pessoas que ficam ali, que já devem ter uma predisposição contra ele, e aí a coisa vira pessoal, não é mais
no
nem
Santos, torcida. No Santos todo mundo se conhece, né? Essa coisa mais intimista.
Pois é. Senhores, vamos falar sobre Copa do Mundo um pouquinho?
É verdade, vai ter Copa do Mundo.
Então, gente, vai ter Copa do Mundo.
E o que vai acontecer com a Copa do Mundo aqui na Central 3?
Aqui na Central 3, a partir de segunda-feira que vem, todos os programas viram um só. Todo dia da semana, às 8 horas, o Central na Copa vai reunir alguns de nós. Seja...
Todos menos um, né? Ainda teremos o som das torcidas todas as
segundas. Sim, é verdade, o som das torcidas
e o Boteco também.
Então são dois.
São três, então. Porque vai ter final de NBA e eu quero falar no...
Essa apresentação tá bífia hoje, hein, Leandro? Impressionante. O que acontece com você?
Eu jurava que era nenhum. Eu acabei de ser informado que tem alguns e o Matias me lembrou bem.
Impressionante isso aí.
O fato é que todo dia, às 8 horas, alguns de nós, podem ser nós quatro, pode ser o Thunderbird do Thunder Radio Show.
Eu virei algumas vezes.
Pode ser o Rony do
Boteco. Algumas vezes? Que bom.
Quatro eu me sinto obrigado porque sou pago pra isso.
Sim.
Pretendo vir mais se possível. Acho que não vou conseguir ficar os programas inteiros algumas vezes.
Entendi.
Bom, amanhã e depois eu vou acabar definindo a minha escala de trabalho da Copa. Quantos programas de televisão ao vivo, entre programas de internet e o cartão verde, entre programas de 15 minutos, 30 minutos e uma hora, você acha que um sujeito pode fazer no mês?
Ah, não tenho a mínima ideia. Então.
Eu também não tenho a mínima
ideia. Eu acho que vou fazer 90.
Aguardem Vitor Birner aqui.
Pro Vitor Birner, a Copa vai ser uma maratona.
Hashtag... Que eu espero que acabe rapidamente. O tempo passe voando.
Hashtag Birner 90. Vamos contar aí quantas vezes
Birner
aparece.
É o Birner Countdown. Eu vou fazer o meu hashtag. Faltam tantos dias para começar a Libertadores. Isso é amanhã, meu hashtag, ano que vem. Vamos contar lá quantos dias faltam. Todo dia. Hashtag.
Eu tô saudoso da Libertadores também.
Pô, tá fazendo falta.
A Copa do Mundo, que como todos vocês sabem, é uma das várias práticas, aí, uma das várias comemorações do centenário do Palmeiras. A FIFA, em homenagem ao centenário do Palmeiras, trouxe um evento de nível mundial para o Brasil. Palmeiras que joga contra a Fiorentina no fim de julho pela taça Julinho Botelho, que vale mais do que a taça FIFA. Amistosos valem alguma coisa nesse momento? Ou só vale pra cortar jogador, hein,
depende,
amigos?
Depende da seleção, depende do amistoso.
É. A gente viu, por exemplo, Camarões e Alemanha, acho que foi um jogo interessante. Camarões, eu vi só o segundo tempo, achei que Camarões mostrou alguns argumentos interessantes.
Eu não, gravei, eu não gravei esse jogo, mas pelo que eu vi de Camarões na Copa Africana de Nações, na Copa Africana de Nações, se não me engano, algumas eliminatórias, pra mim é a quarta colocada do grupo.
É, então, pra mim também era, mas...
Vou ficar espantado, eu gravei o jogo, vou ver depois, assim, mas vou ficar espantado se me apresentar alguma coisa especial, mas... até porque não tem grandes jogadores.
É.
Mas daí você vê no caso de um México-Equador, que o México acaba perdendo um de seus atacantes de qualidade, o Luiz Montes.
Luiz Montes.
É, boa notícia pra Brasil, México, e pra Brasil, Croácia e Camarões.
É.
Falcão Garcia foi cortado hoje,
Foi cortado.
Né? Aí é um pecado, né?
Cortado. Montolivo também foi cortado pela seleção da Itália.
Leandro e a mim, inclusive, é um dos maiores fãs. Pessoal, abriu um fã-clube do Montolivo aqui na última Copa do Mundo.
É, o que domínio o Montolivo Brasil já tem no Twitter. Assim, eu gostaria de cuidar dessa conta. Inclusive, se
José Sousa ouvindo... também foi cortado pela Argentina, que foi um dos finalistas da Champions League.
A Argentina que não levou Tevez, hein? Fechou realmente sem... Sim, o Tevez de,
mas o Tevez desde a Copa América era a carta fora do baralho.
Isso já era sabido, agora eu fico pensando se é no Brasil, né? Se um jogador do gabarito do Tevez ficar
seria
de fora.
A mesma polêmica com o Romário em 98 e 2002.
Se o Miranda causou tanto chilique, você imagina se fica fora um Tevez, né? Hoje, para falar de futebol brasileiro, o Otamendi, que joga o Atlético Mineiro, também. Foi um dos cortados do dia.
E no Uruguai, Eguren e Alejandro Silva.
Eguren, Alejandro Silva, Eguren. O corte do Eguren, Matias Pinto me informou fora do ar, que termina com as possibilidades de, pela primeira vez, o trio de ferro do futebol paulista ser representado na seleção celeste, na equipe do Uruguai, já que
não só na seleção celeste, como qualquer outra seleção.
Qualquer
o que chegou mais perto foi o Paraguai de 98, que contava com o Arce e com o Gamarra.
E com o Carpegiani, que tinha muita identificação com o São Paulo Futebol Clube. Assim, a gente
naquela já pode... altura, não. Naquela Ele altura, foi não, depois.
Né? É verdade. O time chato, aquele time do Paraguai de 98.
Pelo amor de Deus. Eu trabalho pra França. Quase que faz uma bela surpresa.
Eu trabalho pra mim.
O que o Leandro diz de chato, eu digo que foi uma das melhores atuações defensivas da história.
Concordo plenamente.
Sim. Pô, foi um jogo.
Concordo plenamente.
Gamarra, Ayala, Arce.
E o Carpegiani se arrepende de não ter tirado.
Chilaver.
De não ter tirado. Se arrepende, entre aspas, de não ter tirado o Gamarra, que estava machucado, né, na prorrogação. Já me contou isso pessoalmente, pediu pra sair, falou que tem que ficar, aquela coisa ali na linha do jogo. Aliás, o Carpegiani, que acabou dirigindo a seleção paraguaia, porque montou pelo menos o melhor time do Cerro Porteño que eu vi na vida, que foi o semifinalista da Libertadores de 93.
Sim, que tinha Gamarra e Arce.
Gamarra e Arce. Arce, inclusive, era meia e o Carpegiani colocou na lateral direita.
Isso. E nesse jogo, se não me engano, o Thierry Henry, o monstro, Thierry Henry, que fez o gol, não foi?
Não, Laurent Blanc. Não.
Ah, foi o Blanc. Mas parece que o Henry tinha jogado
não,
muito
nesse jogo. Não, o Henry nem foi pra essa Copa.
Não, eu tô falando contra o Paraguai, na Copa da França.
Era o pior centroavante da história de um campeão do mundo, Guivarch, e o reserva era o Trezeguet.
Aliás...
Ah, não tinha eu acho que o Henry não foi pra essa Copa.
O Henry tava.
Praticamente não jogou, mas tava.
Ele não jogou alguma vez?
A gente tem a Bíblia aqui pra isso.
Não, o Henry tava.
Eu lembro de ele ter entrado em campo, pelo menos.
Não, ele entrou em campo, sim.
Vou pedir pra alguém aqui achar a Copa de 98.
Guivarch, sem dúvida alguma, é o pior centroavante.
Caio Ribeiro da França.
Aliás, os nossos parceiros...
Jogou em campo.
O Thierry Henry estava no elenco campeão mundial da
entrou
França.
Entrou em campo?
Entrou em campo nesse jogo do Paraguai, inclusive.
Bruno...
Eu me lembro que jogou muito nesse jogo.
Bruno Chulapa está aqui na retaguarda pesquisando jogo por jogo da França para ver se ele entrou. Que ele estava, eu tenho certeza. Se ele jogou, não posso afirmar.
Eu
de toda forma, os nossos parceiros do Esporte Fino,
a Rica é um dos centroavantes preferidos meus, assim,
pra
de
mim
longe,
também,
assim.
Pra mim também.
De longe, assim. Entra no meu top 5, talvez até no meu top 3.
Henry, Bergkamp, que fizeram juntos no time do Arsenal. Mas, enfim, os nossos parceiros do Esporte Fino fizeram uma lista com uma contagem regressiva.
Muito legal essa lista.
Opa, jogou, hein? Jogou.
Entrou em que jogo?
França 4, Arábia Saudita 0. Jogo
fez 3 gols. O artilheiro da França naquela edição.
Não lembro.
O jogo que o Zidane foi expulso, olha só.
E não jogou contra o Brasil. Tinha essa ilusão de jogar, mas com a expulsão do Dessalhi, o Jaquet preferiu segurar o time.
É verdade.
Você ter o Henry com 14 anos no banco e colocar o Guivarch pra jogar
é muito bizarro.
E foi campeão do mundo, né? Se não tivesse sido.
É bizarro demais.
Futebol.
Futebol tem dessas.
Futebol.
Tínhamos esquecido. O Henry fez gol. O nosso convidado Felipe Portes, que vai entrar no ar daqui a pouco, até me avisa aqui. Fez gol contra a Dinamarca.
Não lembro do Henry na seleção da França. Maluco isso.
Coisas da memória. É bom. Olha, Google, Vá te catar, Google. É muito legal você esquecer as coisas de vez em quando. Vou tentar falar pela quinta vez sobre os nossos parceiros do Esporte Fino. Espero que vocês não me interrompam.
Eles fizeram, perdão, Leandro.
Eles fizeram uma lista de 30 jogadores mais importantes em Copas do Mundo.
E eu já discordo. Eu vi a lista, deixar o Abdúlio Varela fora do top 10 já...
Calma. Você não sabe o que
vem. Não importa. Já está errado de princípio.
Mas eles podem estar entre os 9 ainda. Faltam 9 dias.
Não, o Abdúlio Varela é o 13º.
Já foi. Agora eu entendi sua crítica, o Matias.
Mas está muito boa a lista, tirando essa crítica.
Uma lista muito interessante, uma votação muito legal. E por outro lado, a gente andou vendo aí no site em que Vitor Birner milita, ou digamos assim, trabalha. Pediram para ele uma lista de 3 perebas, 3 surpresas, 3 grandes craques. A gente consegue falar aqui rapidinho uma lista, Vitor Birner, do que você preencheu para o UOL?
Eu vou lembrar.
Será que você vai?
Vou tentar lembrar. Os cinco piores campeões do mundo, tá?
Campeões do mundo.
Guivarte eu coloquei em primeiro, Denilson segundo. Coloquei.
Mas é aquele lance com a Turquia, que ficou folclore.
Ficou irreverente. Tem explicação. Coloquei o Kleberson. Tem mais um quarto jogador que era muito. Eu fiquei na dúvida entre dois jogadores. Coloquei o Kleberson. Não coloquei.
Félix?
Não. Coloquei só jogadores que eu vi.
Ah, sim.
Félix Coleiro?
Sim.
Eu vou procurar aqui a lista, eu vou achar ela para não falar bobagem.
Ainda complementando a lista de amistosos, não vamos falar de todos, até porque tem jogos, por exemplo, Croácia...
Irrelevantes.
Croácia e Malha é um jogo que não dá muito para você avaliar o que os nossos primeiros adversários...
Ou Moldávia e Canadá, que teve nessa terça-feira.
Exatamente. Mas a Colômbia, por exemplo, jogou contra Senegal em Buenos Aires, né, Matias?
No Nuevo Gasômetro.
No Nuevo Gasômetro. Primeira vez que o Nuevo Gasômetro recebeu um jogo de seleções.
Sim.
E venceu, sem o Falcão, né? Não assistiu o jogo, mas...
Não, mas a Colômbia perde muito com o Falcão, mas não... Não, está posto que não era só o Falcão.
Mas é diferencial para os jogos difíceis.
Não, sim, é uma diferença. Eu acho
que pode ser uma diferença entre você morrer nas oitavas de final ou chegar numa semi, sabe?
Claro, para mim a Colômbia passa de fase, mas morre nas oitavas. Esse é o meu palpite.
E se o Falcão tivesse inteiro?
Mas eu acho que a geração da Colômbia é muito boa também. Também não é para jogar o trabalho fora que o Pekerman fez. Não é só o Falcão, ele tem uma importância muito grande, mas tem diversos outros jogadores que estão numa fase muito boa, como o Jackson Martínez.
O jogador do River Plate, me foge o nome agora.
Teófilo Gutierrez.
Teófilo Gutierrez, também é bom jogador. Eu acho que geralmente é assim quando sai o centroavante.
Que anotou o primeiro gol contra o Senegalense.
Pois é.
Tá acostumado a jogar ali.
O desfalque de um centroavante, às vezes, se o time tá bem estruturado... como um todo, né? A saída do centroavante é a que menos tumultua essa estrutura da equipe. O outro jogo importante foi Portugal e Grécia, um Oxo, né? Como o Chico Malta gosta de dizer, né? Oxo, né, Chico?
Portugal Grau...
Oxo, sem o Cristiano Ronaldo.
Portugal e Grécia é um clássico europeu, né?
Final de 2004, há 10 anos atrás.
Exatamente. E é um jogo que os portugueses devem lembrar com muita amargura, né?
E o Brasil enfrenta Panamá e Sérvia em breve.
E Panamá e Sérvia que se enfrentaram também esse final de semana, placar de 1-1.
Placar de 1-1, eu acho que tá muito certo esses amistosos, porque são adversários que... O Brasil pegou a África do Sul no último amistoso, agora pega Panamá e pega a Sérvia. São 3 times que são parecidos com os adversários da primeira fase. Pelo menos em termos geográficos.
Mas vocês não acham que a Sérvia, comparado com os outros dois, tem muito mais...
Que a Sérvia parece a Croácia, o Panamá lembra o México.
Panamá quase deixou o México de fora da Copa do Mundo, cabe lembrar. E a África do Sul, o futebol africano. O Camarões, eu acho que...
Verdade, eu não tinha pensado nisso. É verdade que os três times são...
O Camarões,
é verdade.
Acho que ao lado da Argélia são as seleções africanas que... tem menos a mostrar nesse Mundial, e como a África do Sul, que também vem decepcionando desde o último Mundial.
Lembrando que o primeiro jogo é no Serra Dourada, né, contra Panamá, e depois vem para São Paulo, aqui pertinho, vem para o Morumbi enfrentar...
Para isso o Morumbi presta, né? Para amistoso, tudo bem.
Ué, mas não é legal?
Não sei.
Você vai?
Não.
Por quê?
Não quero.
É isso aí, o doble chapa, cada vez menos doble, cada vez mais chapa celeste. Matias Pinto.
Uruguai que ganhou da Irlanda do Norte, 1-0, gol do Stuani.
Sem Soares, né?
Sem Soares. É, teve outros jogadores poupados também, não me lembro agora. O Soares, claro, não foi poupado, ainda está se recuperando.
O Forlán vai jogar melhor?
Não sei.
Do que vem jogando, porque com a camisa do Uruguai...
Eu acho que vai chamar a responsa. Vai chamar a responsa. Acho que vários jogadores do Uruguai tiveram temporadas ruins e talvez tenham nesse Mundial a chance de dar a volta por cima.
O programa... Tu sabe que jornalista trabalha muito, né, Matias?
Ah, sim. 90 programas.
A gente está vendo aí o Vitor Bini e sua meta de 90 programas. E o nosso convidado, Felipe Potts, tadinho dele, só conseguiu entrar em contato com a gente agora. Afinal de contas, estava trabalhando firme nas trincheiras do Yahoo Esportes. Felipe Potts, muito boa noite. Como é que está você?
Boa noite para vocês, boa noite a mim. Cara, tá difícil. Tá difícil aqui hoje, para uma correria danada. Mas eu queria participar de algum jeito aí do programa e vamos que vamos.
Chegou a hora.
Boa noite aí aos amigos que estão presentes.
Buenas.
O Felipe Potts, que também trabalhou no Portal Trivela, que é um dos nossos queridinhos aqui dentro da Central 3, um dos grandes exemplos de jornalismo esportivo com qualidade nessa nossa era cibernética. Agora, Felipe Potts, se a gente está trabalhando tanto nessa véspera de Copa do Mundo...
E a
gente não pode nem pensar em pegar uma gripe ou ter que...
Eu tô gripado, cara.
É mesmo? Isso é um grande problema.
Na hora certa. Se fosse daqui a 15 dias, seria bem pior.
Agora, me diz, a baixa numa redação pode vir a acontecer. E a baixa na seleção brasileira? Tá todo mundo aí perdendo jogador por contusão. O Brasil tem dois amistosos pela frente. Como é que você pensa assim? Você colocaria time completo? Você colocaria o pé em dividida? O que você pensa?
Eu não colocaria o pé em dividida e eu até faria um bolão para ver quem vai sair machucado. Porque eu tenho certeza que alguém da seleção brasileira vai se machucar antes do início da Copa.
Vocês concordam? Agora...
Eu acho que o Brasil, por enquanto, tá bem nesse ranking, né? Não teve nenhum lesionado. Mas não sei se no amistoso ou nos treinamentos. A gente sempre lembra do caso do Emerson, né?
Ricardo Rocha até.
Também.
Ricardo Gomes, em 94.
Algumas contusões todas, né? O Ricardo Gomes ou Ricardo Rocha, não lembro, acho que foi o Ricardo Gomes, teve uma distensão abdominal.
Sim.
Que é um negócio raríssimo.
O Ricardo Gomes foi uma torção no tornozelo.
Então foi o Ricardo Rocha que teve a distensão abdominal, que era uma coisa raríssima.
E o Ricardo Rocha ficou no elenco por conta do astral, que falava que ele era um jogador...
O Canizales, da Espanha, pisou num...
Vidro de perfume.
Vidro de perfume. Quer dizer, quando não é pra ir...
Sabe? As forças da natureza não colaboram quando não é pra ir.
As fraturas, algumas delas que a gente viu nesse final de semana, impressionante, difícil a gente ter tantas fraturas. Se ficar fora da Copa por uma lesão muscular, uma torção de joelho, uma coisa de ligamento, acontece muito. Fratura não é tão comum.
Teve o caso do Johnny Herrera também, que quase ficou de fora, mas aí por um problema judicial.
Mas seria bom.
Mas o terceiro... motivo de estar cumprindo pena.
Né? É o terceiro goleiro do Chile. Não,
foi pego dirigindo alcoolizado.
Não, atropelou
alguém.
Matou atropelando. É.
Alcoolizado.
Que coisa, né?
Olha lá. tava demorando já.
Tinha o Bergkamp também, que quase não foi pro Mundial dos Estados Unidos por medo de avião.
Exatamente, cabia uma trilha do Belchior assim pra narrar a vida do Bergkamp.
Felipe Potts, que é especialista em futebol sérvio, confere, Felipe.
Olha, na medida do possível, eu diria que sim.
O Felipe. Você, cada três vezes que você encontra ele por aí, ele está duas com uma camisa vermelha e branca da seleção sérvia.
Achei que fosse do Estrela Vermelha, atual campeão sérvio.
Não, dos dois eu prefiro o Partizan.
Ah, sim. Eu também.
Então.
Somos três.
É muito. Como é que eu vou dizer? É muito hype torcer pro Estrela Vermelha na Sérvia, então, né?
Muito hype e muito fascista, eu diria.
Exato.
Não vamos entrar nessa seara, senão o Chico Malta começa a ficar aqui nervoso, ele já está...
Vira um debate político.
Exatamente. Agora, se é com contusão ou sem contusão, Felipe Potts e demais amigos da mesa, a chance de nesses dois jogos e também nos treinamentos, na fantástica Granja Comari, a granja que não tem cevada, do Felipão mudar o time titular... tomar alguma decisão drástica que altere as convicções que ele tem em relação ao 11 inicial?
Com contusão.
Só com contusão?
Só com contusão.
Ele é teimoso mesmo, né? Vocês também acham isso?
Ah, acho que sim. Não vejo motivo para mexer no ambiente por outras questões. Se bem que o Filipão, ontem, em entrevista ao Fantástico, ao Globo, ao Esporte Espetacular, já que a Globo tem exclusividade em relação à seleção brasileira, já estava bem desgostoso com o treinamento de ontem, né? Não sei o que está passando na cabeça do Big Phil.
Foi uma grande cornetada, aliás, né? Eu vi essa entrevista com ele.
Até desnecessário, né?
Não gostei nada do treinamento, foi bem ruim.
Por que não gostou? Calma, porque eu não gostei. É isso, o Filipão tá sem papas na língua.
Eu desconfio que ele deve estar bravo com o excesso de oba-oba da semana passada, porque, na verdade, se não fossem as visitas de Luciano Huck, o helicóptero de Marim, sei lá mais quem apareceu ali, teria sido uma semana muito tranquila, né? E semana sem notícia, num lugar que é cercado por um batalhão de jornalistas, inclusive no entorno da Granja Comari, na noite, etc. É uma semana muito positiva para o Brasil. Eu acho que o Filipão sabe que as coisas estão lá muito bem encaminhadas, mas deve estar com um pouco de medo, por exemplo, da entrevista só para uma emissora de televisão quase diariamente, né? Essa exclusividade. Quem conhece o Filipão sabe que a idade o transformou um pouquinho, digamos que ele ficou mais maduro politicamente, mas ele tem limites, e ele deve estar, assim, mas mordendo, sabe, a língua, os dentes, a gengiva, o que mais for, para conseguir ganhar essa Copa do Mundo. E ele sabe que aquele oba-oba não ajuda, né? Ele precisa cortar isso em algum momento. Então eu acho que ele descarregou nos jogadores, porque não podia falar. Até porque você não pode esperar um treino tão intenso nesse começo de preparação, logo após os jogadores, boa parte deles, estarem bem cansados por causa da temporada, pois atuam na Europa, os jogos são mais corridos que aqui, tem vários jogadores na Inglaterra, onde as partidas são bem intensas o tempo inteiro, quer dizer, exige mais da parte física do atleta. Então eu acho que o Filipão, ele desabafou aquilo, foi um recado geral, né? Mais um desabafo, aliás, mais um desabafo do que um recado. E acho que de agora em diante a gente vai notar menos oba-oba nesses treinos da seleção brasileira.
Mas o oba-oba de hoje veio dele, né? Na entrevista com a japonesinha que você estava imitando.
Ah, mas a japonesinha é...
Foi um grande mascote, momento, né?
O que você acha, Filipão?
Filipão! Foi um grande momento, cara.
Vocês são bobos. Eu acho que a japonesinha tinha que dar a volta olímpica com a delegação e subir no carro de volta bombeiros.
Volta olímpica com o Filipão.
Nossa Senhora de 2002 agora, em 2014, né?
Era
a santinha que eles carregavam lá com a delegação. Exatamente. Leva a japonesa junto, cara. Exatamente. É um bom sinal. Ou não.
Eu levaria a japonesa até no palácio pra abraçar a Dilma. Ela seria um mascote. Já que o Zagallo, que pra mim sempre foi um grande de um mascote, na verdade, nunca foi exatamente um técnico ou um auxiliar, leva a moça, nem lembro o nome dela, Mayumi, alguma coisa assim. Uma simpatia, moça. Agora, ô Felipe, desculpa, eu fiquei com uma curiosidade mórbida aqui. No bolão, você apostou em quem pra ser contundido?
Cara, eu apostaria no Paulinho, se ele jogar o segundo jogo, claro.
Ah, é um bom nome. Né? É um bom nome.
O Paulinho, grandes chances, assim, de dar ruim. E o Fred?
O Fred por questões físicas mesmo, o Paulinho por uma questão astrológica, digamos assim. Já que ele tá na flor da idade, acho difícil que ele vá se machucar. Ô Chico, você sabe que o futebol americano tá cada vez...
Futebol americano jogado com as mãos ou com os
Estados
pés?
Unidos, o soccer, futebol dos Estados Unidos, o soccer. Exatamente.
Soccer.
Exatamente. A ida do Júlio César caiu como uma bomba lá, quase como quando o New York Cosmos trouxe Pelé... Claro, eu tô brincando, não é isso que aconteceu. Claro, mas existe um time em New York, um novo time em New York, que acaba de fechar com Davi Villa. O cara foi convocado para a Copa do Mundo pela seleção da Espanha, vai sair do Brasil, vai se empirulitar para New York. E não só ele, é possível, e digo mais, provável, que Lampard, que está saindo do Chelsea, vá junto. Aí eu te pergunto, é mole ou você quer mais?
Pô, é melhor do que para um país... onde não pode tomar uma cervejinha depois do jogo, como o mundo árabe, por exemplo. Ali, pelo menos, tá em Nova York, curtindo.
Passa um pano pros caras.
Passa um pano ali. Mas não dá pra você tomar no meio da rua uma cervejinha. Sim. Ali em Nova York também não pode, porque você tem que pôr um papel ridículo ali pra topar, né? Mas você pode ficar bêbado sem problema nenhum. Agora, eu vi o Vitor Biner criticar outro dia o Davi Villa. Eu discordo de você, Vitor. Eu acho ele um bom jogador.
Também acho. Acho ele mole.
Pelo contrário, eu acho que é um jogador que eu acho ele
bracinho curto,
né? Melhor que o Torres, por exemplo.
Outro que é mole.
Esse é mole.
Os dois são tecnicamente muito bons.
Mas acho que o Davi Villa não é tão mole quanto o Torres. Eu sou mais o Villa. Torres
tecnicamente é um pouquinho melhor que o Villa.
Mas o Davi Villa acho que teve foi um dos grandes responsáveis pelo título espanhol em 2010.
Sem dúvida.
É. Concordo.
Enquanto a gente discute...
Numa Espanha que não jogou bom futebol em 2010.
Sim, concordo.
Não jogou bom futebol e contou com arbitragem...
A final foi horrível, aliás, né?
A final foi horrível. E a semifinal?
Não, em 2010?
Esse eu não lembro de ter assistido.
Pô, qual grande jogo você lembra de 2010?
Da Espanha?
Da Espanha.
É.
Espanha e Alemanha, semifinal.
Não. Da Espanha não. Qual o grande jogo que você lembra em 2010? Ponto.
Uruguai-Gana.
Uruguai-Gana foi o jogo da Copa.
A Espanha fez um grande jogo contra a Alemanha.
Contra a Alemanha, é verdade. Contra o Paraguai jogou mal.
O Paraguai jogou muito mal.
Teve ajuda de arbitragem, inclusive.
Contra Portugal, idem.
Contra a Suíça, não precisa nem falar.
Jogou bem contra o Chile. Jogou bem contra o Chile. Mas daí é porque o estilo do Bielsa ajudava muito o futebol da Espanha.
O nível das últimas técnico das últimas duas Copas do Mundo foi ruim. A primeira rodada da Copa do Mundo passada, o Leandro trabalhou comigo em casa, a gente conversava, lembrava
de
a classificação do Campeonato Paulista.
De chorar.
Times cansados, taticamente mal preparados, os jogos lentos.
O grupo da Itália foi um absurdo também, com aquela... Eslováquia, né?
Eslováquia, Nova Zelândia e Paraguai.
Era a Eslováquia do Vitek. Que me chamou muita atenção. Mas foi um grupo tenebroso.
Foi uma Copa do Mundo difícil. Chico Malta.
Para alegria de Vitor Biner, o Nelmo Prats manda um...
Grande Nelmo Prats.
Um Twitter aqui.
Twitter.
E diz, tem repórter que faz 5 anos de jornalismo, tem o privilégio de estar na coletiva da seleção e pergunta qual é o jogador que é mais engraçado. E ele dá aqui um...
Polêmica.
E aqui ele faz um furo de reportagem, a lá Nelmo Prats, dizendo que Robinho vai para Orlando... Exclamação.
Vai pra Disney.
Time comprado por um brasileiro. O Kia que falou.
O Kia?
O cara é dono da WhatsApp, né?
Ah, olha aí. Tudo começa a fazer sentido. E Robinho,
o Beckham tem participação nesse time também, né?
Não, o Beckham é outro time que vai... Putz, agora eu não lembro o nome, qual a cidade que o Beckham vai montar o time dele. Mas não tem nada a ver com esse
O Beckham é de Miami.
Desculpa. Do Orlando. É
próximo de Orlando.
É perto, mas não é a mesma cidade.
Aliás, eu ouvi dizer.
E é o Orlando que o São Paulo vai jogar um amistoso também durante a Copa do Mundo.
Dizem que no caderninho do Savoia tá lá. Beckham no Bolívar depois da Copa do Mundo. Vou esperar pra ver.
O saudoso caderninho.
E essa notícia não é nova também.
A do Kaká tava especulado. O Kaká tava especulado também, né, pra ir pro Orlando.
Achei que fosse pro Bolívar. Daí
pelo amor de Deus.
Outra contratação que agitou aí as últimas horas, o último dia, no mercado mundial é o líder do Campeonato Brasileiro, que fechou com o zagueiro Manuel, que era do Atlético Paranaense, que chegou a flertar com o São Paulo, né, Vitor Biner? E vai vestir azul.
O tentou várias vezes trazer o Manuel.
Não, bom zagueiro.
Bom zagueiro.
Para compor zagueiro. Elenco, o Cruzeiro vai precisar, porque a dupla de zaga fica muito sobrecarregada. É mais o Dedé que tá no... Acho que o corte...
Constante.
E o corte dele dos convocados mexeu bastante. Então acho que o Manuel vem para somar. E pro Cruzeiro, uma bela contratação.
Cruzeiro... E pro time do New York, fica aí a sugestão, né? Se já tem um jogador como o Villa no ataque, o Lampard, segundo volante, carregando um pouquinho a bola, por que não o Valdívia para municiá-lo? O Valdívia se daria muito bem em New York, a cidade que Vitor Biner chama de sua segunda casa.
Não chamo, mas se eu morasse nos Estados Unidos, seria um dos lugares que eu conseguiria viver ali.
Entendi.
Que na maior parte eu teria dificuldade de adaptação.
Imagine, você é mó americanófilo.
Eu?
Honra! Bobagem, gente.
O adaptável Vitor Biner. Agora, Felipe Portes, você sabe que quando o jogador joga 15, 20 minutos numa partida, a gente costuma falar depois do jogo assim, jogou pouco, sem nota. Eu tô me sentindo assim pra falar tchau pra você, cara, que a gente chegou na reta final.
Mas já tá acabando, cara. Poxa, que coisa chata.
A gente te convidará de novo no dia que você estiver mais tranquilo. Aliás, durante a Copa do Mundo, teremos programas todo dia aqui. O dia que você conseguir sair da redação do Yahoo, por favor, nos visite e conta pra gente como é que tá o plano.
Na verdade,
ainda
não saí, né, mas tá tranquilo.
E quais são os planos aí durante o carnaval? Algum especial? Alguma
carnaval?
Alguma coisa específica?
Copa do Mundo é o grande carnaval.
Então, cara, eu não sei como é que vai funcionar ainda, mas, poxa, assim que for possível, eu topo aceitar um convite de uma forma digna, né, de participar do programa inteiro.
Perfeito, seu Felipe. O programa Titulares embica na reta final, como eu gosto de dizer, né, Chico Malta?
Sim.
Eu fui o tupanzinho do programa, então, vai.
Você foi o talismã do programa. Tenho certeza que o pico de audiência se dará por causa dessa entrada mística.
Não diria o pico de audiência, mas, né, enfim.
Eu tô esperando o Vitor Bino falar que eu sou o Mauro Van Basten, então, né?
Você pro futebol?
Não, no programa. Ele foi o tupanzinho, eu sou o Mauro Van Basten.
Não, você... Deixa eu pensar.
No programa, não no futebol.
É, mas eu peguei um jogador que combina com a qualidade da sua participação aqui no programa.
Eu tenho até medo da resposta.
Não, eu tô pensando nas características, tipo assim...
Vamos lá, Vitor.
Baixinho.
Vamos lá, Leandro.
Tipo, duro, chuta... Acha que se diz um grande atacante no passado, mas chuta a bola sem dobrar o joelho, né? Parece que tá chutando, parece uma perna de pau que o joelho parece que é...
Cruel.
Não, você nunca... Você já viu?
Já.
Então, Felipe, então, uma vez deu um carrinho, se machucou um pouco, botou no Facebook como se fosse um herói salvando o gol de Libertadores que perdeu a perna, né? Então, eu acho que você tem a alma de Roger Flores quando era jogador e a qualidade... Já que você é corintiano do Guiné.
Perfeito. Enquanto
nosso... A alma do Roger Flores e a qualidade do Guiné.
Enquanto o nosso Marcinho Guerreiro destila o seu veneno, vamos ouvir um pouquinho.
Um Dodô da zaga.
Todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração. Essa música é uma homenagem aos Guerreiros de Toulon. A seleção brasileira campeã do torneio de Toulon.
Eu pensei que fosse o Marinho pela
França, da música. Eu abri uma cerveja ontem, exultante, foi um fim de semana muito feliz.
Aliás, cada pênalti que marcaram ali, hein? Vou destruir o futebol de vez, mano. Nossa, que é aquilo? Aquilo não é futebol, né?
É pra Demilson se consagrar.
Palmas aos nossos guerreiros de Toulon. Dilma Rousseff deveria recebê-los e, no discurso, lembrar a seleção sub-20 que fez corpo mole.
O Marinho tava
no começo do ano passado.
O Marinho
não tenho certeza. Não
pegou
tenho
alguma
certeza.
Medalha?
Eu não tenho certeza, eu acabo não acompanhando muito o Twitter do Marim, por motivos óbvios, né? Acabou o programa. A gente vai ficar agora com o Boteco Central, programa
que novo aqui do Carnaval. Eu vi a gravação aqui e teve uma batucada boa,
né? Uma vez por mês o programa Boteco Central vai trazer música ao vivo. E dessa vez, sabe quem veio, Vitor Biner? Carlos Júnior. Carlos Júnior esteve aqui.
Não
me chamaram.
Esteve aqui, cantou pra caramba, cantou...
Melhor puxador de samba das escolas de São Paulo, pra mim, com uma certa vantagem em relação ao segundo.
Pois é, e cantou, inclusive...
São Paulino, por sinal.
E inclusive cantou o famoso alusivo da sua escola de samba, Vai Vai, e foram tantos carnavais e tudo mais.
Poeta.
Sua alma me imortaliza. Ele vai cantar daqui a pouco, a gente ofende o ouvinte que está esperando por esse programa.
Perdeu.
Se fizer o mesmo.
E amanhã tem Thunder Rádio Show com dois convidados. Carlos Careca, cantor e compositor.
Thunder.
Nicole Puzzi.
Nicole Puzzi.
Não, aí é mito.
Nos estúdios amanhã.
É isso.
É só isso que eu tenho para dizer a vocês, amigo. E chegou a hora da muqueca. Muqueca de peixe nos espera lá na parte de
muqueca
baixo.
Muqueca ou muqueca?
Muqueca. Ô, Portes, um grande abraço. Até a próxima, viu, meu querido?
Abraço a vocês. Eu topo aparecer e participar integralmente do próximo programa. Obrigado aí a todos e um grande abraço.
Assim que quer, assim será. Vitor Biner, da minha parte, tchau. Um grande abraço.
Um grande abraço a vocês, próxima segunda-feira estamos aí, se tudo correr bem. Na outra segunda-feira não estaremos aí porque tem jogo à noite, e quando tem jogo à noite de Copa do Mundo, vocês ouvem a Central 3 e eu vejo o jogo.
Matias Pinto, aquele abraço.
Buenas, até segunda.
Abraço, então teremos Vitor Biner na terça ou na quarta para compensar a falta...
Não dá, tem jogo à noite também.
Tem todos os dias?
Tem. A sua sorte é que não tem jogo à noite, eu vou aparecer mais no mata-mata que na fase de grupos.
Então vamos compensar tudo isso depois do mata-mata.
Exatamente. E no meio da Copa do Mundo, dia 19, tem feriado de Corpus Christi. Eu quero saber como que o Palmeiras vai conseguir perder na véspera dessa vez.
E tem a piadinha.
Só pra fazer jus à famosa piada. Palmeiras
você perde. Não é palmeirense?
Mas o Palmeiras perde em toda a véspera de Corpus Christi.
Mas você não é palmeirense?
Eu sou.
Por que você faz essa piada?
Porque ele ouve essa piada todo ano.
Porque eu não fico colocando, maquiando.
É por isso que o jogador perde. Vocês pressionam. Vocês acham antes. Tá tudo na cabeça de vocês. É só mais um dia.
Isso não
mais é... um dia nos 365 do ano, quando o ano é bissexto.
Vitor Birner, você... O São Paulo, que é um time de tanto garbo, deveria aprender um pouquinho mais o humor inglês.
Eu
que é o humor que o palmeirense
sabe ter.
É o titulares, dá uma pausa. A partir da semana que vem, viremos com o Central na Copa. Falaremos do nosso querido Mundial. Sentiremos saudades dessa mesinha.
No pique ou não no pique?
Titulares. Da minha parte, tchau. E não no pique, né? Já são 9:08. Eu irei à janta nesse momento no pique. Um grande abraço a todos vocês.
Abraço. Ah, uma ótima notícia aqui. O São Paulo não fica com o Pabon. Comunicou Valência. Economiza 350 mil por mês, mais encargos. Vai gastar dinheiro com o zagueiro e com o volante.
Muito bem. Um grande abraço. Até mais.
A história política brasileira agora tem ainda mais espaço na programação da Central 3.